Vamos começar. Pronto, o meu nome é Marco Silva, Marco António Silva. Faz parte da equipa de Digital Advisors da Microsoft Consulting Services aqui em Portugal. Somos uma equipa pequenina, somos 3 pessoas. Eu trabalho áreas de telco, retalho, transportes, infraestrutura e sou um apaixonado por IoT, por esta área de inteligência, o que faz, pronto, me fez com que me convidassem para vir fazer um bocado esta sessão. Só para avisar, pedir uma sessão um bocado técnica, um bocado um deep dive em cima desta componente que tem a ver com Language Understanding, com Natural Language Understanding, NLU. Por isso, vai ver, eu vou focar a minha sessão praticamente toda na demo. Vamos tentar construir um cenário end-to-end. Tentei fazer uma coisa um bocadinho diferente, em vez de ir para as demos normais, tentar usar um bocadinho de IoT, fazer um bocadinho o que se tem visto aí nas personal assistants que temos em casa, em devices que podemos ter em casa a ouvir-nos e a responder. Tentar fazer um bocado esta viagem toda, e por isso vai haver algum código, algum Visual Studio, espero que ninguém se assuste. Se assustam com o código, vão se assustar bastante, só para avisar. Passa a ser um filme de horror aqui. Se gostam de código e gostavam de ver como é que isto se monta end-to-end, então espero que a sessão seja interessante. Pronto, slide do costume, vocês já devem ter visto isto várias vezes. Espero que vos tenha explicado o propósito disto. O propósito é mesmo nós conseguimos melhorar as sessões. Eu pessoalmente agradeço imenso todo o feedback que vocês conseguirem me dar, para eu conseguir entender o que é que correu bem e o que é que correu mal do vosso ponto de vista. E eu vou tender a ter o meu próprio ponto de vista, mas é sempre muito melhor o vosso para conseguir descobrir como é que consigo melhorar as sessões para vocês. Não sei quantas sessões já viram de Cognitive Services hoje, pelo menos aqui não te falou sobre isto, por isso vocês já viram este slide. Só para vos localizar o que é que nós vamos estar aqui a falar dentro desta panóplia toda de serviços, eu vou-me focar principalmente neste, no LUIS, no Language Understanding Intelligence Service, e vou tocar a componente de speech por uma questão de como operacionalizar esta demo. Não vamos estar a escrever, vamos estar a falar, por isso vou precisar de um módulo para isso. A grande pergunta é: o que é o LUIS? E não estou a falar da pessoa, imagino que se calhar todos vocês conhecem pessoas. Não é essa, mas o LUIS, o Language Understanding Intent Service. E como é que ele funciona? Ora bem, quando vocês pensam, e vocês de certeza que já trabalharam ou já experimentaram pelo menos alguma forma de interação com base em comandos de voz, em que vocês têm que dar comandos iterativos. Pesquisa. Ele pergunta: o quê? Eu: filmes. Ele: diz um ator. Eu: ok, estão a fazer uma coisa um bocado iterativa, passo a passo. E ele, na realidade, tem uma árvore de decisão, é que no primeiro nível está à espera de um match verbal ou de um comando que eu tenho que introduzir um bocado tipo command line. Command line, na realidade, funcionava um bocado isso. Só que não tinha inteligência nenhuma. Eu mandava-lhe o primeiro comando e ele a seguir dava-me dentro desse contexto, segundo comando e terceiro comando. Um bocado uma evolução disso. O LUIS é isso on steroids, completo. Okay? O LUIS, o que faz é um serviço inteligente que entende, a partir de uma frase, consegue decompô-la, entender um pouco as entidades que estão nessa frase e entender, acima de tudo, a intenção por trás dessa frase. Então, em coisas como: mostra-me então as airfares passeadas, e em que eu digo qual é a melhor price, ou então posso-lhe dizer coisas do género: como é que está o tempo em Seattle? Alguns exemplos, mostra-me notícias sobre o Donald Trump. Posso-lhe perguntar aqui, estou a dizer ao Luís algo, e ele vai ter que extrair a intenção a partir disso. Quando eu envio isso ao Luís, o Luís o que depois faz é decompõe-me isto, e depois tenta: ok, olha, a intenção é uma intenção de weather, que eu provavelmente já tenho que treinar, e nós vamos ver isso em detalhe. É uma intenção de weather, e há aqui uma coisa dentro desta intenção, que é Seattle, que é uma localização, ok? E ele vai-me dar como output isto. Então, no caso em que eu estou a dizer isto, olha, eu posso-lhe dizer ao Luís: olha, o best price é um filtro dentro desta intenção, que é uma intenção de pesquisa de airfares, e o meu target é Seattle. Isto é coisas que eu, a partir de uma frase, consegui extrair isto, a intenção e o contexto dessa intenção, é poderosíssimo. Não tem nada a ver com quando estamos a falar em mandar comandos de voz iterativamente. Estou a dizer, eu digo um comando de voz completo ou uma intenção completa por escrito, e então no final ele dá-me tudo isso decomposto, para eu poder depois programaticamente lidar com isso e transformar isso numa ação ou nos resultados que eu estou à procura. Então, o que é isto de um intent? O que é uma intenção? Para o Luís, uma intenção é, por exemplo, news about flight delays. Se eu disser isto ao Luís, o Luís, como tem, neste caso, este exemplo, isto seria um output de exemplo, tem share news como intenção possível, read news, none, okay? É qualquer coisa que ele não conhece, ou então find news. E neste contexto, ele classifica-me cada um deles com uma probabilidade e diz-me qual é o mais provável. Já agora, este output já não é o último, tenho que atualizar este slide, porque o output agora, eu já não preciso procurar, não tenho que fazer um select qual é o mais provável, eu já tenho isto decidido por mim no próprio JSON. Ele diz-me, a intenção mais provável, a do topo, é esta. Eu posso ir por JSON lá buscar essa intenção. E, em cima disso, ele ainda identificou uma entidade, flight details, do tipo topic. Okay? Por isso, ele dá-me esta decomposição acima desta frase. Okay? Isto é que é a transformação do Luís. Isto é a magia do Luís. E eu posso lhe dar qualquer frase, treiná-lo qualquer intenção, e depois funciona tudo com base em exemplos. Okay? Por isso, o que é que acontece? Eu defino, e é o que nós vamos fazer hoje, e estou praticamente a acabar os slides, vamos passar já para a demo. Vou definir um montão de intenções durante esta demo, com base em exemplos. Eu só lhe dou o nome da intenção e depois digo, olha, esta é uma frase, exemplo desta intenção, e toma lá mais 3 ou 4. E ele vai inferir tudo. Okay? No limite eu posso apontá-lo e dizer, olha, isto é uma das entidades que eu quero que tu olhes para ela, esta é uma entidade que também quero que tu olhes para ela, mas há muitas delas que ele vai aprender completamente sozinho. Okay? E depois eu faço o quê? Machine learning. Digo, olha, treina-te com estes exemplos, com uma coisa chamada as utterances, os exemplos que eu te dei, eu treina-te e publica isto como um serviço e agora vou consumir. Okay? Tão simples quanto isto. Depois faço isto várias vezes. Novos exemplos, novas intents, continuo a iterar e vamos fazer isto para umas 4 ou 5 vezes e vamos ter uma aplicação bastante completa feita assim. O que é que eu vou introduzir ainda de mais? O que eu vou introduzir em cima disto vai ser a componente de speech. A demo vai ser focada muito nesta parte. Okay? Isto é um Raspberry Pi com um pequeno circuito que eu estive a montar só para ter uns LEDs e um botão. E isto vai ser completamente standalone. Isto podia estar aí no vosso meio, ligado à corrente, desde que ele apanhasse a internet, porque estes serviços estão na cloud. Provavelmente já devem ter visto isso várias vezes, mas estes serviços nunca vão estar instalados nesta máquina, vão estar na cloud. E o que eu vou fazer é vou enviar o áudio para fora e vai voltar aqui e vai funcionar. Vai fazer a magia toda, é feita na nuvem e isto é só o output. Para isso, e como eu não vou ter nenhum teclado ligado à máquina, eu preciso lhe dar o comando de voz. Então eu vou passar, e o Bing Speech APIs, só tem duas APIs não requerem assim muita complexidade de explicação. Eu mando uma stream de áudio para lá, ele tem duas formas, posso mandar para o post o áudio todo, ou então vou streamar o áudio, ele vai me dando partial response à medida que vai identificando o que está lá. Eu vou usar o post, ok? Eu vou gravar o áudio todo, gravo para um ficheiro, leio o ficheiro para dentro da nuvem. É isso que nós vamos fazer. E não vou entrar em muito detalhe aqui. Porque, na realidade, o que ele depois vai me devolver é o spoken words, o texto que foi dito. E então, o Luís, como só funciona à base de texto, eu pego neste texto e vou enviar para o Luís e vou-lhe pedir a intenção. Isso, na realidade, isto é o meu tradutor de voz para texto, para depois poder fazer match ao que o Luís precisa como input. O que depois vai acontecer, realmente podia ter visto essas animações, o que depois vai acontecer é que, mais uma vez, como eu também não tenho output visual naquilo, podia ligar um HDMI e nós vimos isto aqui a ser projetado, mas vocês vão estar a ver o código e aquilo vai estar ao lado, então ele vai falar de volta. Então eu volto aqui à API de speech, e com base na intent, eu vou devolver a resposta da máquina a essa intent. Eu vou-lhe pedir algo e a máquina vai-me responder. E nós vamos ouvir. Basicamente é isto. Esta é a arquitetura da demo. E pronto, mais simples que isto, acho que é difícil. Agora vamos tentar ver como é que isto se monta, ok? Dúvidas sobre mais ou menos o que é o Luís? Ficou assim alguma coisa em aberto que queiram perguntar? Então, vamos passar para o código. E espero eu que... Estava aqui com alguns problemas técnicos há bocado. Espero conseguir fazer tudo ali. Caso não consiga, depois migro e fazemos na minha máquina, que funciona na mesma. Já agora, quantos de vocês é que conhecem as Universal Apps? Vocês que conseguem ver bem? Agora não estou a ver nada, não é? Mas, Deixa-me ver se não aumento o tamanho de letra. Toda a gente consegue ler bem assim? É? Boa. Pronto. Isto é uma Universal App que eu montei. Já agora, isto é como aos mágicos, né? Tem que mostrar o que está nas mangas. E eu preparei algumas coisas para nós não estarmos aqui a perder muito tempo com coisas tão simples como fazer pulso HTTP. Pronto, eu não tenho de certeza que isto não é novidade. Se nunca fizeram, podem depois aproveitar este código. Mas isto não tem ciência nenhuma, mas eu, para não perdermos tempo nisso, já fiz isso. Também, outra coisa que eu não vou cobrir aqui, tenho aqui como ler áudio de uma Universal App. Depois partilho o código, se vocês algum dia quiserem usar. Está isto a funcionar tanto com um pequeno hack para funcionar no Raspberry Pi também, que é preciso fazer. Pronto, está aqui, podem ver e usar. Mas não vou entrar em nenhum detalhe aqui. Toda a componente de speech, como eu vos disse, e isto é a única parte que vos quero cobrir, é muito simples. E é tão simples como mandar um HTTP web request, seja com o áudio, neste caso, ou então com o texto em string, content string. Com o, ou com o fecheiro, neste caso, desculpem, ou então com a string que eu quero que seja traduzida. E faço um post e ele devolve-me, ok? Não vou entrar em detalhes, já está feito. Eu vou simplesmente usar isto. Outra coisa que eu também não entrei em detalhe, porque não é uma sessão de IoT, acho que já houve uma noutra track hoje, é toda a componente que tem a ver com como é que eu consigo ler este circuito aqui. Também o tenho montado e não vos vou mostrar. Pronto, isto é a minha versão sumária do Não Tenho Nada Nas Mancas e vou começar um projeto praticamente novo convosco para montarmos isto. A segunda parte também muito importante tem a ver com o Luís. Já agora, este é o site, luís.ai. Eu tenho aqui alguns modelos já criados, mas vamos começar tudo do zero. Caso por acaso alguma coisa corra mal, posso-me sempre socorrer destes modelos e usamos estes. Nós vamos começar por, e é a parte engraçada disto, vamos começar por fazer isto. Airlift NLU Demo. Ok? E vamos começar isto em português. Pronto, tenho só que escolher aqui qualquer coisinha. Ok? É Brazilian Portuguese. É um improvement já agora. Eu, quando comecei a brincar com isto, eu ensinei o modelo inglês do Luís a falar português. Basicamente, a entender a semântica portuguesa, que não foi... Deu muito mais trabalho do que é agora. Vocês usam um modelo brasileiro. O Luís não entende palavras. O Luís entende intenções. O que ele entende é gramaticamente como é que a palavra é formada e o que é relevante nessa gramática. A gramática portuguesa é extremamente diferente da gramática inglesa, o que faz com que vocês tenham que o treinar muito mais se usarem uma base inglesa para falar com ele em português. Okay? Por isso, vamos usar o português. O português do Brasil é muito parecido, gramaticamente é extremamente parecido com o português de Portugal, o português que nós falamos. Eu não vou falar brasileiro aqui, por isso não vai acontecer. Mas vocês já têm aqui um montão de línguas que cobrem um espectro gramatical muito, muito, muito alargado. Já agora, o... Agora ouvi-me em eco, de outra sala. O speech-to-text em si, já não. O speech-to-text que nós vamos usar, e o text-to-speech, já são em português de Portugal. Okay? Vou usar o modelo de português, por isso eu vou falar português, ele vai-me traduzir o texto para português, e vocês vão ver isso, e depois eu vou mandar isto para um modelo que está treinado com a gramática brasileira. Okay? Só isto. Depois vamos mudar para o inglês, porque há umas coisinhas extras nos modelos ingleses que o português ainda não tem. Só porque queria mostrar um bocado o que é o Luís, como um todo. Ora bem, isto é, vocês entrando no Luís, é isto que vocês veem, é um projeto novo. Tem aqui as intents, tem aqui as entidades. Podem, eu não vou entrar muito depois nestas duas últimas. Podem definir match de regular expressions em cima das intents. É uma coisa que vocês também conseguiam fazer a priori. Simplesmente podem fazê-la dentro do modelo e ele dá-me um output desta regex com uma avaliação do input de texto que recebeu. Simples. E com um pattern aqui embaixo. Aqui embaixo, eu não vou entrar nisto, acho que não tem muito valor. E a única outra parte que eu podia cobrir, mas não vou cobrir, só mesmo por questões de tempo, tem a ver com estas phrase listings, mas vou só dizer o que é que isto é. Isto é a maneira de eu dizer ao Luís que, gramaticalmente, esta palavra, ou este conjunto de palavras, está certa. Isto é importante, está certa, está correta. Apesar de, como este é um modelo brasileiro, eu usei isto, foi assim que eu treinei, para entender certas palavras ditas em português. Porque o inglês não ia funcionar, ele não ia conseguir entender o que era aquilo, não ia conseguir fazer match às entidades. Então eu dou-lhe listas de frases e expressões e coisas que ele... Ok, isto é verdadeiro no teu modelo. Como já estamos muito perto, gramaticalmente, não preciso usar muito isto. Isto pode ser usado para, se vocês têm um contexto científico, em que têm palavras que são científicas, por exemplo, e vocês querem usar isso dentro das vossas intenções, é muito bom que vocês aumentem o dicionário do Luís, que ele não vai saber. O que ele sabe é corrida, a língua, neste caso brasileiro, corriqueiro, normal, de falar e de interação. Não vai saber o contexto científico ou técnico que vocês possam precisar, e aí vocês têm que introduzir essas frases aqui. O que nós vamos começar, então, coisas muito simples, que é o exemplo que também tem, vocês forem aos Cognitive Services, ao site, tem lá um exemplozinho do Luís em que vocês ligam e apagam luzes dentro de uma fotografia fictícia, ok? Vamos tentar fazer isto, mas vamos apagar mesmo uma luz e vamos tornar isto real. Então, temos o lights on e vamos lhe dar um exemplo. E como isto é em português, liga a luz. Ok. Bem, o Miguel está mesmo com uma força incrível. Jesus! Ok. Toda a gente consegue me ouvir bem, não é mesmo, certo? Ok, pronto. Ali ao Miguel, exatamente. Ok. O que eu lhe disse foi, liga a luz, ele identificou-me este intent, e agora o que eu lhe digo aqui é qual dos intents possíveis é que são. Ok? É o lights on. Acabei de lhe ensinar uma coisa. Se eu lhe disser, agora também, tipo, acende a luz, ok, ele ainda não tem suficiente, por isso ele acha que ainda é um nano, mas eu digo-lhe, lights on. Se eu quiser agora, já para fazer matar dois coelhos numa cajadada só, vou fazer o lights out, é um segundo intento que eu quero processar de maneira diferente, apaga a luz, lights out, apaga a luz, desliga a luz, boa. Desliga a luz. Só para termos aqui alguns intents. Já agora, isto é tão bom quanto eu o treino, não é? Se eu agora lhe disser bananas, ele não continua a não saber. Se eu quiser que bananas apague a luz, eu tenho que lhe ensinar isso. Já agora, se vocês saírem muito fora nos vossos exemplos do contexto completo, é melhor vocês porem outro intent. Porque ele, dentro daquele intent, tenta entender o contexto daquilo. Quando ele pensei nisto com machine learning, não é? Se vocês tiverem coisas muito, muito simples, vão fazer match em muitos sítios, vai dispersar muito o modelo e a accuracy do modelo desce. E aí vocês, das duas, uma, ou partem isto em múltiplos intents, e se tiverem muitos intents a ter colisão, devem partir isto em múltiplos modelos, para isolarem e aumentarem a accuracy global do vosso modelo, se não, caso contrário, vocês vão ter mais erros. Ok? Desliga a luz, temos estes dois. Se eu quiser testar isto, agora faço o ciclo que eu vos tinha falado, faço um queue de treino, ele vai-me treinar isto, ali em cima vou fazer um publish quando ele acabar training completed, a única coisa que eu tenho que fazer já agora é selecionar uma chave, isto eu não fiz esta parte convosco, mas eu fui ao Azure, criei o serviço e tenho uma chave. Como eu tenho múltiplos, esta demo é esta chave, sobre isso é que eu estou a selecionar. Isto é basicamente onde é que vai ser bilado estas chamadas que eu estou a fazer. Okay? Feito isto, posso publicar. Publish. Pronto. E neste momento tenho um modelo que me é capaz de identificar, acender e apagar as luzes, e já vamos testar isto. Isto é o endpoint que eu preciso para fazer as invocações. Posso testá-lo já aqui. Liga a luz. Ele faz uma query. Open. Ui, abre-se uma nova também. Ok. Tenho que associar o JSON ao Notepad. Um bocado overkill. Mas se vocês virem o output que eu tenho é este. O top scoring intent é um lights on, com 63%. A accuracy é baixa. Eu dei-lhe 4 exemplos. Para ele entender, ok? O modelo não sabe muito, mas conseguiu entender que pelo menos este é mais provável que este por um bom bocado e é claramente um nano. Okay? É isto que vocês que se espera de receber do Luís. Então, dito isto, vamos agora ao código. Vamos aqui ao código e vamos começar a fazer esta integração com o Luís. Integração com o Luís é uma coisa muito simples. Vamos criar então, bom developer, vamos criar aqui um manager para fazer esta integração, Luís manager, ok, temos o Luís manager, Ok, o meu Luís Manager precisa de saber qual é aquelas duas, se vocês olharem para aí. Onde é que eu tenho isso? Se vocês olharem para isto. Se vocês olharem para isto, a única coisa que eu preciso lhe dizer é qual é este ID aqui. E preciso de lhe dizer aquela chave que eu lhe passei. São as únicas variáveis que eu tenho. Então, string ID, string key. E tenho um manager genérico que vocês podem usar quantas vezes quiserem. Ok? Private string ID e string key. Pronto, guardo, inicializo. This.id igual a ID. This.key igual aqui. E a única coisa que eu preciso fazer é processar o intent agora, não é? Então, vamos criar aqui um public. Vamos lhe devolver um. Pronto, agora já vamos ver isso. Um process. E recebe o texto. Certo? Foi mais ou menos o que eu fiz. Eu dei-lhe uma query e ele devolveu-me qualquer coisa que já vamos descobrir o que é que é. Existe uma coisa muito interessante que eu posso fazer aqui um using. Eu já tenho aqui um NuGet package para isso. Só para não estar a correr riscos de ficar sem internet por alguma razão durante um momento. Microsoft Cognitive.luis. Na sessão anterior, o Nuno Centeno estava a falar, estava a dizer que para a maior parte destas coisas, quem está a programar já pode usar NuGet packages nativos que já lidam muito com a parte das integrações com essas entidades, processamento do JSON em si e tudo. Pronto, isto já vem tudo nativo, vocês podem usar aquele NuGet package e o que vocês vão fazer aqui é vão fazer um using Microsoft.cognitive. Eu podia não fazer isto, mas vocês, ao com este using, só para ser mais explícito, vocês passam a ter um Luis Client. Okay? Luis Client pode ser inicializado, mas pronto. Luis Client, client é igual new client. E o que ele precisa é de uma API key de um app ID e de um app key. Pronto, é isto que ele precisa. Eu posso fazer isto assim e posso fazer assim, e assim não preciso inicializá-lo mais nenhuma vez. E pronto, agora já tenho um client. Isso quer dizer que eu posso fazer um client ponto, predict. Posso até ser mais coerente. Client.predict recebe um text que eu lhe passo aqui. Ok? Se vocês virem, isto é a parte mais difícil que nós vamos fazer hoje. Okay? Eu neste momento tenho isto integrado com o Luís. A única coisa que eu tenho que fazer é vou-lhe devolver a mesma coisa. Isto é um async. Isto é um async. E isto devolve-me um Luís result. Sou um return. E tenho neste momento a minha classe. Tenho a minha classe a devolver Luís result. Porquê é que ele está a queixar aqui? Estupidez. Ok. Até agora. Muito complicado, muito fora. Para quem não programa, isto pode ser um bocado chato. Mas estão a perceber mais ou menos como é que isto funcionou. Eu simplesmente, com a API, consigo agilizar isto muito, muito rápido. Agora preciso de conseguir buscar o texto e enviá-lo. E depois fazer ações. Okay? Então, vamos começar por fazer isso. Posso-vos dizer que vou muito rapidamente instanciar só tudo o que eu já tenho ali. Private é o GPIO que eu vou precisar. É o GPIO. Esperem aí. Vou fazer batata, se não se importa. Só para não estar aqui a escrever à vossa frente. Vou só buscar as inicializações todas. Ok? Vou buscar os meus managers todos. O que é que ele está a queixar disto? Ok? Vou buscar os meus managers todos, que são o do GPIO, o do Bing, o Audio Playback. Não vou começar a escrever as mensagens, eu já as coloquei todas numa classe, por isso quando eu quiser saber o que é que ele vai dizer de volta, eu já preparei isso. E há um cenário, podia não ter copiado já este, mas pronto, há um cenário do Weather que queria cobrir convosco, tentar perguntar qual é o tempo, eu já tenho um serviço que me devolve isso e já tenho isso integrado, ok? Então, com isto feito, já agora faço também, já que estou a fazer batata, faço mais um bocadinho. e vou buscar a inicialização da maior parte deles. Okay? Só para depois não me confundir. Agora, aqui tenho que... pronto, esta chave posso já usá-la, é do meu serviço de speech. Aqui vou precisar de ir buscar esta chave aqui. Ok. E aqui vou buscar, acho que é a mesma, mas só para ter certeza. Exatamente, pronto. Com isto tenho o Luís Manager que eu estive a desenvolver já a funcionar e tenho o meu Bing e as minhas output messages e o meu playback. Eu acho que só me falta mesmo aqui embaixo o GPIO, exatamente. Pronto. Este aqui. E cá estamos. Ok. Temos GPIO Manager e vou só fazer aqui este. Temos um e temos dois. Pronto. Ok. Então pronto. Com isto temos forma de eu carregar num botão e ter um evento associado a isto, do meu GPIO. Eu tenho aqui um botãozinho, muito pequenininho, que eu vou carregar quando ele estiver em deploy. Tenho aqui o microfone para poder falar com ele. Então, quando eu quero começar esta componente de... No button pressed, e o que eu quero é começar a capturar áudio. Então vou ao meu Bing Speech Manager, ponto start capture. Okay? E a única coisa é que ele começa uma captura aqui, e se eu quiser, posso fazer um... deixa-me só ver a minha cábula, que agora sei que me falta alguma coisa. Ah, exato. Só para isto ser mais fácil de eu saber quando é que ele realmente está pronto, audio playback, eu tenho um play de um beep. Okay? Vamos tocar um beepzinho só para nós ouvirmos. Falta-me só isto ser um task e ter um await, um async. Ok. E este também vai precisar da mesma coisa. Pronto. Neste momento tenho a captura a começar e agora vou ter que ter a captura a terminar. Bing Speech, ponto, end capture. Ok? O end capture. Await. Ok. Await. Pronto. Tenho a minha captura a terminar. E se vocês virem, var response, var audio response. Ok, se vocês virem, eu agora aqui, como fim da captura, o que eu estou a devolver é uma audio response. Okay? Essa audio response é exatamente o que o Bing Speech conseguiu traduzir e extrair do que eu disse. Isto foi aquela parte da abstração que eu vos tinha mostrado, que eu faço o post e volto e já tenho o áudio. Ora bem, este áudio é exatamente... Audio response. Só para mudar isto para ser, senão vou-me estar sempre a enganar. O audio response, o que tem o spoken text. O que é que foi falado, efetivamente, ok? E o que eu vou precisar de fazer, então, é if audio response point is error. Então, o que eu vou fazer é o audio playback. Vou chamar uma coisa diferente, senão vou estar sempre a bater nisto. Não tem mal. Audio playback manager. Play audio. E agora vou-lhe passar uma stream de áudio, que é o Bing Speech Manager. Get áudio do meu output message e vou fazer o age, não, forecast, deixa eu encontrar qual é o que eu tinha posto aqui, o unknown intent output, ok? Pronto, está feito, Este tem aqui um await. Este tem um await, este tem um await. E está feito. Então, basicamente, isto é só para nós conseguirmos ouvir os erros. E, finalmente, se isto aconteceu... Pessoal, até agora. Muito complicado, não. Vão-me dando feedback. Se não estou a fazer código sozinho. O que é que vocês acham? Ah, estou com dúvidas, funciona. Ok. Pronto, isso é um desafio. Gosto. Então, isto aqui agora só preciso terminar aqui. Return. E, se não, vamos ao Luís Manager e vamos-lhe pedir uma predição disto. Ok? O meu spoken text. Var intent. Pronto, neste momento, se chegar aqui o código, eu já sei qual é o intent que foi passado. O que é que eu vou ter que fazer? Simplesmente, switch intent. Desculpem lá, falta-me aqui uma coisa. Vou apagar só isto. Falta-me aqui só um pontinho, que é isto tem que ser awaited. Ok, então, switch intent. E agora, tenho aqui tudo o que vos tinha, o que estaríamos à espera de ter, que estava naquela resposta. Tenha qual foi o input de texto, o dialogue response, quais são as entidades, quais são os intents, e tenho o meu top scoring intent. Top scoring intent, ponto name, e vou fazer um switch disto. Case. Lights out. Break. E tínhamos o lights on. Lights on. Pronto, por enquanto só tenho estes dois intents, por isso o meu código está só com isto. Até aqui, tudo bem? Já agora, só para termos a certeza que não temos aqui nenhum erro mais à frente, que eu não me engano, vamos fazer um to lower case invariant. Só para garantir que não bate aqui nenhum problema. De uma forma muito simples, se eu tenho um lights on, o que eu quero fazer é um GPIO manager ponto turn the light on. Se tenho um lights out, quero um turn the light off. Já agora, para sermos mais para isto ficar mais interessante, eu vou pegar numa coisa parecida com esta e numa coisa parecida com esta. E vou-lhe dizer, então, quero que a output message daqui seja o get lights on output gets lights off output. Isto agora vai ficar muito mais rápido, porque agora já tenho tudo montado. Lights out, provavelmente. Raios. Mania do off e do out. Out. Yeah, exatamente. Ok. Pronto. E com isto já tenho. De uma forma muito simples, isto provavelmente isto tem que ser void, isto tem que ser void, isto tem que ser void. De uma forma muito simples, eu tenho o código a conseguir ligar e desligar luzes, isto podia ser uma coisa mais complexa, com base em spoken text. Okay? Neste momento consigo falar e podemos fazer um teste rápido na minha máquina, só para ver. Não, posso tentar já fazer remote. Tentar correr isto ali, no Raspberry Pi. E ele diz-me que o audio player não existe. Ah, esqueci-me deste pormenor. Ok. A única coisa que me falta aqui, neste código já tinha, é um media element com o nome xname audio player. Okay. Que eu preciso de algum sítio para agarrar o áudio que ele vai dizer. Isso eu tenho que agarrar um audio player, um media element que exista. Pronto, agora em princípio já deve estar tudo. Faz deploy para ali e já vamos testar. O que é que vocês acham? Muito complicado, um bocadinho técnico, é verdade, mas acho que era esse o objetivo. Mas não, é um cenário relativamente complexo, construído com pouco código e com... Se vocês pensarem bem, é um walkthrough relativamente simples. Se vocês virem aquela arquitetura, é mesmo isto. É agarrarem num produto que vos resolve o problema da intenção, olhar para o input que vocês têm, que é áudio, e dizer, agora tenho que arranjar um produto que me transforme a minha voz em texto, que depois consiga fazer de input daquele lado, e fazer o reverse outra vez para conseguir ouvir o output. A razão pela qual estou a decidir fazer isto no Raspberry Pi, para vocês verem, vocês conseguem construir coisas bastante complexas, não é? Quer dizer, do ponto de vista de eu conseguir agora ligar este device no meio da sala, depois de isto estar instalado, com um botãozinho, conseguir fazer isto correr lá. Pronto, vocês não sei se vão conseguir ver, eu tenho que pôr aqui um LED, é bastante brilhante, mas espero que corra tudo bem. Vamos ver se ouvimos o bip. Ok, bateu em alguma coisa, tinha que acontecer. Esperem um segundinho, deixem-me ver o que é que passou aqui. Ok. Tinha que acontecer qualquer coisinha. Dê-me um segundinho, vamos lá ver. Sempre qualquer coisa que não funciona. Deixem-me só ir buscar. Só para não estarmos aqui a perder muito tempo, pode-se ter aqui uma pequena gralha. E eu vou comparar com a minha cábula, só para ter a certeza. Eu posso. Button pressed. Eu não te compus, mas tudo bem. Só para ter a certeza que não parti aqui nenhum problema. Certo. Isto está tudo. Stop capture. Certo. Tenta outra vez. Não é nada como. Essa foi uma questão de input e fazer um pequeno debug. E já descobrimos o que é que se faz. Se não salto para este aqui e faço a demonstração aqui e continuamos do outro. Isto é sempre Lee de Murphy, quando se está a fazer code demo. Ok. Vou tentar só aqui ir parar. Não. Este. Vou tentar só ver o que é que está a acontecer aqui. Este. Só ver se não tenho aqui também nenhum erro no meu circuito que tenha levantado aqui algum pino. Não? Está tudo bem? Vamos ver. Ok. Pelo menos o botão está a ser primido. Não está a tocar. Esperem um segundinho que acho que já sei qual é o problema. Isto está com content e não devia estar. Não devia estar content, devia. Content. Ok. Não há nada como fazermos a demo deste lado e vamos ver se isto funciona mesmo. Ok. Deixa-me só ver como é que estamos de tempo. Temos algum tempo. Só fazer deploy. Vamos ver se conseguimos pôr isto a funcionar. Mas pronto. Ok, já está. Liga a luz. Hello. Tenho net. Está tudo. Não deixo ficar mal. Tenho aqui no breakpoint. É estupidez. Sorry. Afinal, ele tinha razão.
Acendi a luz.
Ok. Isto, no fundo, isto é felicidade quase da eureka. Obrigado. Obrigado. E já agora fazemos o teste ao contrário, não é? Apaga a luz.
Não entendi o que disseste.
Pronto, está bem. Desliga a luz.
Não entendi o que disseste.
Teimoso. Apaga a luz.
Não entendi o que disseste.
Pronto, é aquele momento chato onde tens o assistente a bater-te, não é? Pronto, eu vou deixar que ele ganhe. Mas vocês conseguiram ver, conseguiram processar isto relativamente bem. Agora, se conseguem imaginar cenários um bocadinho mais complexos, porque nós só estávamos a dar um intent muito simples, certo? Ali naquele cenário. Então agora vamos imaginar que eu queria montar um cenário um bocadinho mais complexo. Vamos, por exemplo, tentar prever... tentar tocar uma música. Vou tentar fazer com que ele toque uma música. Para isso eu tenho que saber que música é que eu quero que ele toque. Por isso eu já tenho que ter uma entidade. Vou tocar uma música, ou seja, toca-me uma música qualquer, mas eu quero que ele toque aquela música. Então já tenho que lhe ensinar um bocadinho mais. Se eu vier aqui ao Luís, e vamos tentar lhe ensinar, então, a tocar músicas. O Luís é um porreiro, ele aprende tudo o que nós queremos. É um espetáculo. Play music. Então, toca a música Eye of the Tiger. E aqui estou a misturar um bocadinho português e inglês. Não se importa. Mais uma vez, ele não sabe o que é que eu lhe estou a dizer. E Eye of the Tiger não é assim, semanticamente não é assim muito fora. Por isso eu consigo lhe ensinar isto sem lhe ter que ensinar o que é Eye of the Tiger. Ele não sabe as palavras, ele quer entender a semântica da frase. Aquilo é uma entidade. Então, o que eu tenho que lhe dizer é esta entidade, que é o Song Name. Song Name. Que eu vou criar agora. Pronto. Agora, ele sabe que agora existem coisas chamadas Song Name. Eu quero lhe dizer, ok, Eye of the Tiger is a Song Name. Okay? Disse-lhe isto. Play music. Submit. Pronto. E com isto, ele sabe tocar, sabe identificar numa nova intenção Eye of the Tiger, e quando me devolver as entidades, vai-me devolver o Eye of the Tiger como sendo a entidade que eu quero tocar. Ok? Tão simples quanto isto. Não precisei de fazer mais nada. E agora, podia-lhe ensinar outras. Play music, ou play song. Eu escrevi em inglês. Escrevi em inglês, não foi? Ok. Eu posso ir ver isso. Foi em português. Isso toca a música. Ok. Toca a música Born in the USA. E vou-lhe dizer a mesma coisa. Born in the USA, é uma song name, play music. Submit. Mesmo ciclo, treino, cue for training. Ele treina e vai aprender. Training complete, publish, update. Está publicado. A única coisa que eu agora preciso de fazer, e vou, já vimos que o outro bocado de código não funciona, mas não interessa, eu vou fazê-lo na mesma, é, só para vocês verem, depois vou ter que descobrir o que é que isto não estava a funcionar, mas certo. Agora, tenho uma nova intent, por isso eu só preciso chegar aqui, com isto, break, com, ai, raios, pronto. Play music, e agora tenho que o processar, de alguma forma entender, não só a música que quero tocar, mas tenho que extrair daquela resposta qual é essa música. Então, vou buscar no próprio intent, intent.entities, e tenho aqui as entidades todas, e eu quero a entidade do tipo Song Name. É um dicionário de entidades. E que era a primeira. Já agora, eu podia ter múltiplas, não é? Eu podia ter várias vezes, podia ter várias songs lá. Ele devolvia-me todas, debaixo de Song Name, devolvia-me todas. Eu podia ter uma entidade que era o nome de uma pessoa e podia dar no mesmo intento 5 pessoas e ele devolvia-me uma lista toda. Neste caso, eu sei, só toco uma música, vamos simplificar isto. Eu quero ir buscar a primeira que ele encontrou e vou tocar essa. Ok? Ponto. E o que eu quero é o valor disso. E agora, vamos só fazer aqui um if. Se isto for igual a... Se isto for igual a Eye of the Tiger, então... Vamos buscar aqui o áudio.
Health. Por acaso não era, era só para este. Se for, então, ele vai. E vamos ao Audio Playback Manager, Play Music 1. Wait. Se não, vamos só lhe dizer, vamos mandar uma mensagem a dizer que não encontrou a música, eu já tenho para aqui uma mensagem para isso. Music name, music not found. Só podemos aqui, podemos ter aqui também aqui um, mais um cenário em que temos if, mas podemos não. Só para ter a certeza que nós ouvimos tudo e que não estamos aqui a fazer testes em vão, eu posso lhe dizer aqui if entities, intent entities, count igual a zero, contains key song name. Se não contém aqui, então eu posso lhe mostrar também. Só para nós não estarmos aqui a tentar e depois não saber o que é que estava a acontecer, pode ser get music. Not found. Music not found. Ok. Ele faz isto e depois, se calhar, faz um break. Break. Se não, continua. Ok? Isto é o código da ação Play Music, de uma forma muito simples. Estou a conseguir, sem complexidade, a complexidade toda de encontrar a música a partir de qualquer frase que eu lhe disser, está toda fora de mim. Eu só simplesmente tenho que processar uma estrutura e depois fazer uma ação. Okay? Nós podemos ir ao outro caso, só para... Porque agora estou a correr o outro, porque já vimos que este aqui não vou andar aqui às voltas a tentar descobrir porque é que aquilo não dá a funcionar. Até porque o código é igual. Mas pronto, vamos tentar fazer o Play Music. Com isto, não só consigo entender intents, porque agora tenho três intents que posso lhe dar, ele vai distinguir entre os três e neste terceiro ainda me vai buscar uma entidade. Okay? Complexidade a aumentar progressivamente. Ok, isto já está a correr. Toca a música Eye of the Tiger. Espero que ele me entenda. Se as coisas convosco são sempre chatas, as coisas ruins. Neste momento, ao contrário do oráculo que tem, ok? Isto é uma minha vitória. Realmente conseguimos fazer coisas assim um bocadinho mais complexas de uma maneira muito simples. Okay? Pouco código, com não muita complexidade e muito visual. Okay? Se vocês virem, toda a lógica, toda a inteligência está nesta página. Não é? Eu estou a passar esta inteligência, todo este motor para esta página. E depois simplesmente estou a processar isso do lado de um Raspberry Pi. Okay? Uma coisa tão simples quanto isto. O que é que eu ainda posso construir aqui em cima? Ainda tenho algum tempo, queria-vos mostrar. Mudar para um outro modelo. Eu ainda tinha aqui mais dois casos que vos podia mostrar aqui diretamente, que criam alguma complexidade, mas mais do ponto de vista da integração. Mas como já percebi que a parte do código para algumas pessoas também não está a ser a parte mais interessante, deixo-vos aqui só a nota que, e posso-vos correr isso a partir daqui, eu tenho aqui outros cenários, que é este aqui. Que é, eu posso pedir um forecast, eu posso lhe perguntar como é que está o tempo, como é que está o tempo hoje? Isto é muito parecido com o acende e apaga a luz. Depois vou a um sistema externo buscar essa informação. Okay? A informação em si, ele sabe-me ler. Isto é mais para vos demonstrar, e posso fazer isso aqui só para vocês verem, que eu já tenho este programado. Quando vocês fazem o text-to-speech, ele também sabe entender e ler de uma maneira bastante interessante os números. Okay? Isto era mais por causa do TTS. Porque não se esqueçam que eu queria demonstrar-vos sempre duas tecnologias. Estou muito focado no Luís, mas por trás, todas as vezes que eu mando um comando e todas as vezes que vocês ouvem voz de volta, eu estou a mandar texto para um serviço que me está a transformar aquilo em áudio. E se eu lhe disser coisas como números, qual é a temperatura,
mínima e máxima. E ele ler isso, ele faz isso sem problemas. Ele lê aquele texto escrito ou numérico. Como está o tempo lá fora? Eu acho que não programei este em inglês. Mas vamos ver. Se não tenta em inglês.
Está um tempo estranho. A temperatura mínima é de 5 graus. A temperatura mínima é de 14 graus.
Ok. O tempo estranho é porque eu serviço, ele tinha, já nem me lembro quantas, quantos tipos de tempo, tipo cloudy, rainy, e eu comecei a fazer uns e disse, não, a partir daqui é estranho. Está a chuva, está a sol, porque o resto é estranho. Mas pronto, mas é tão simples quanto isto, era uma questão de mapear o output do serviço em voz. Mas fica aqui o exemplo. O que eu vos queria mostrar requer eu mudar então agora para um modelo em inglês, e eu vou fazer isso muito rapidamente, vocês já viram que isto também não é muito difícil de fazer, que é new model, airlift, NLU, NLU demo, N, qualquer coisa, não interessa, e quero que isto seja em inglês. Vocês vão ver uma pequena diferença quando isto criar o portal. Tem ali mais uma opção, ok? Esta opção é extremamente interessante, que é esta aqui, ok? Pre-built entities. O que é que são as pre-built entities? A equipa de produto vai ter isto nas diferentes línguas. Não se esqueça. Eu devia ter posto esta nota nisso. O que vocês estão a ver é tudo em preview. Toda a tecnologia que vocês estão a ver ainda não está globally available. Isso quer dizer que vocês podem usar. Esta é uma preview paga, no caso do Luís. Quer dizer que vocês podem ter serviço mais... Não é só aquela da demo de só podem fazer 50 invocações por dia ou coisas assim, como há muitas previews. Esta é uma preview que pode escalar para muitos intents, mas a partir do momento em que vocês fazem um consumo grande, já tem uma tabela de preço associada, ok? E tem suporte. Mas é preview. Isso quer dizer que nós estamos a mudar e nem suportamos as mesmas coisas em todas as línguas. A verdade é, o inglês é sempre o que tem as primeiras coisas, por isso, se vocês quiserem ver o potencial máximo desta tecnologia, usem o inglês. O inglês tem sempre a primeira versão de tudo. Os pre-built entities são nada mais, nada menos do que, em vez de ele ter que ensinar o que é um song name, o que é, e depois há coisas que são mais genéricas, o que é uma temperatura, o que é um número. Se eu quiser usar isso, se eu quiser extrair essa informação de uma forma automática, a equipa de produto já treinou o modelo em si para saber o que é um número, uma temperatura, uma dimensão, uma idade. Por exemplo, eu agora posso adicionar a idade aqui e já vou-me adiantar um bocado e já vou adicionar uma enciclopédia. O que é uma enciclopédia? Ele tem um dicionário de coisas como pessoas, nomes de pessoas famosas, organizações, produtos, cidades, capitais. Ele sabe identificar estas coisas. Quando vocês dizem Seattle, aquele exemplo do Seattle do avião, ele sabe identificar que aquilo é uma cidade. Ele sabe me devolver essa entidade sem eu ter que lhe ensinar. E sabe identificá-la também. Então, eu vou acrescentar estes dois e eles aparecem-me exatamente da mesma forma que as minhas entities estavam a aparecer do outro lado. Só que estas são pre-built. Eu não lhes posso mudar, não posso acrescentar nada, tal como a outra também não, e ele vai-me calculá-las sozinho. Então, vamos tentar ensinar-lhe uma coisa muito simples como my age. I am 18 years old. Ok? Se eu lhe disser isto, se isto não me deixar ficar mal, okay, ele identificou-me aquilo com a cor do age. Ele sabe que aquilo é uma idade. Ele automaticamente vai-me devolver para esta address, para este statement que eu lhe mandar. Ele vai-me devolver que é do tipo my age, porque eu vou agora escolher. E ele próprio já identificou, mas também porque vai-me devolver esta entidade nativa, não lhe tive que ensinar. E quando eu digo 18, digo I am 31 years old. Pronto. Para ele é a mesma coisa, não é? Ele fez isto sozinho. Okay? Isto é interessantíssimo. E podemos fazer a demo para vermos depois como é que isto depois aparece e eu conseguir mesmo extrair essa idade, esse valor de dentro da resposta para depois fazer o TTS de volta e dizer qual é a idade que eu disse. Então, se eu quiser fazer esta demo aqui... Calma, não. Tenho que mudar de língua. Porque eu tenho isto tudo em português. Tenho só que ir lá em cima mudar no código para usar o modelo inglês. Para. Obrigado. Pronto, eu só tenho que chegar aqui, comentar isto. Ok, agora estou no modelo inglês. Isto é mesmo. Pronto, é só mesmo por uma questão das pre-built entities não estarem em português, então fazemos esta demo toda em português. Mas acho que é mesmo interessante, se vocês só usarem em português, vocês não iam ver esta funcionalidade. E achei que é mesmo giro também vermos demos feitas em português. Muitas destas demos costumam ser feitas noutra língua, e tipicamente em inglês. E acho que é giro nós conseguimos ver que temos um modelo bom e rico para funcionar com a língua portuguesa. Pronto, então agora posso tentar aqui o. I am 18 years old. A ver se funciona bem.
Liar, you are not 18 years old.
Ok. Afinal, a máquina é mais inteligente do que eu estava à espera. I am 31 years old.
I can tell. 31 years old looks about right.
Ainda engano um bocadinho, pronto. Não comeu 18, comeu 31. Não, mas estão a perceber, vocês conseguem fazer o que quiserem. Eu fiz uma comparação, se eu vos mostrar no código, eu estava a comparar exatamente o valor numérico que estava a enviar. Se fosse menor que 20, eu tinha um output, se for maior que 20, eu tenho outro output. Tão simples quanto isto, mas eu extraí daquele texto algo que eu depois consegui atuar. Não foi só uma comparação string, mas eu estava a fazer uma comparação numérica desse valor. Foi fácil fazer um parse do número, mas ele cortou-me um bocado do meu statement que tem esse valor. Okay? Fazemos umas coisinhas um bocadinho mais engraçadas, mas também mais interessantes. O outro cenário que eu acho muito, muito giro e queria vos mostrar é... Vamos fazer um who is. Vocês viram que tem uma enciclopédia de pessoas. Podia fazer aqui um where is this, mas vamos fazer um who is. Tentar encontrar quem são estas celebridades, quem são estes nomes. Okay? Então, eu posso lhe fazer uma pergunta tipo who is Donald Trump? Que é ele deve saber. Ele conseguiu entender que Donald Trump é uma entrada da enciclopédia. Eu não consigo ver que entrada é que é, tenho que fazer chamada mesmo para vermos isto. Mas posso treiná-lo com alguns outros nomes. Who is Barack Obama? Okay. E podia lhe dar outros nomes, e podíamos tentar aqui vários. Eu tenho o outro modelo já está treinado, tenho para aí 7 ou 8 nomes, para ele entender mesmo o padrão. O que eu quero que ele entenda é que é o padrão do Waze. Não tem muitas utterances aqui, por isso ele precisa de alguns para depois poder lhe dizer nomes que estão fora e ele continuar a... Ele tem que entender, com um exemplo, mesmo, é a mesma coisa que uma aprendizagem que nós temos, normal. Se eu vos der um exemplo de como é que se faz algo e depois vos disser agora tomem, vão para o mundo e resolvem este problema, vocês só conhecem uma maneira de o fazer e que provavelmente não é a que funciona para todos os casos. Este modelo precisa também de alguns exemplos para conseguir entender todo o universo de exemplos. Eu já o treinei um bocadinho. Preciso agora, se eu chegar aqui e tentarmos ir... Ah, ele já ainda está a correr? Who is Donald Trump?
Donald Trump is an actor. Donald Trump is a book author. Donald Trump is a person. Donald Trump is a person.
Eu não sei porque ele insiste, eu já quando fiz este teste gostei mesmo, porque ele teve que tirar duas vezes. Ele é uma pessoa, ele é mesmo uma pessoa, ok? Não é um bicho, é uma pessoa. Não sei porque na enciclopédia deve ter duas entradas de Donald Trump, ele devolve-me duas vezes. Eu estou a tirar todas, ok? Não estou a ir qual é que é mais provável. Eu estou a ler todos os tipos que me devolvi e depois estou a mapeá-los em texto, ok? Mas podemos experimentar outros nomes? Who is Walt Disney?
Walt Disney is a film director. Walt Disney is a film producer. Walt Disney is an actor.
Okay.
Walt Disney is a film writer. Walt Disney is a person. Don't know who Walt Disney is.
Eu dei-me um nano lá no meio. Como eu disse, ele está a dar todas, incluindo as que têm pontuação negativa. Estou a lê-las todas. Mas estão a ver, isto é uma enciclopédia que eu, sem fazer nada, consegui identificar pessoas. Isto era válido para locais, para cidades, capitais, o que vocês quiserem. E monumentos. Os monumentos. O que é a Torre Eiffel? Ele sabe o que é a Torre Eiffel. Estão a perceber? Uma enciclopédia nativa, out of the box. Muito giro. Já agora, isto foi uma das razões pelas quais eu ensinei o modelo, no início, a falar português, foi porque depois nós, algumas destas entidades... Quem é o Barack Obama, posso dizer quem é o Barack Obama em português na mesma, não é? Ele continua a saber que aquilo é uma celebridade e vai-me devolver as mesmas coisas, ok? Se vocês quiserem ver, eu agora, se ainda me derem estes últimos 10 minutos, eu ainda vos consigo mostrar uma outra coisa muito gira, que é tudo o que eu estive a fazer aqui, e não sei se vocês já ouviram, já testaram ou não, mas agora estamos muito a falar de bots. E um bot, no fundo, o que eu estive a fazer aqui foi um bot, se vocês pensarem bem, não é? Estava a falar, só estava a devolver respostas, estava a fazer ações, ligava e desligava, era com base em comandos que eu estava a dar, não é? Podia ter sido uma conversa, mas era com base em comandos, mas isto é um bot. É um bot que está correndo no Raspberry Pi, que eu podia pô-lo agora no meio da sala e me divertir o dia todo a perguntar-lhe quem são as pessoas e ele responder. Ok? Era um celebrity bot, no fundo. Eu posso converter isto, efetivamente, num bot. Todo o código que eu estive agora a fazer, posso convertê-lo num bot. Eu não o vou montar, só porque não vos quero consumir muito tempo, mas gostava de vos mostrar o que é que isso é. Ok? Portal.com. Eu já o tenho feito, já por causa destas questões de tempo. É sempre difícil tentarmos encaixar e mostrar-vos estas coisas todas. A pessoa gosta e eu gosto bastante desta tecnologia e tenta-se sempre encaixar um bocadinho mais. Isto não estava exatamente na agenda, mas gostava de vos mostrar o quão fácil isto é. Se vocês quando criam um bot, eu não sei, quantas pessoas é que já criaram um bot service no Azure, aqui? Nunca ninguém criou. Isto está em preview, isto é mega fácil de fazer. Chegam a vossa subscrição da Azure, chegam lá, criar um novo bot service. Clicam e o que ele vos vai dar, vai-vos perguntar que tipo de bot é que é, se querem um Q&A bot. Vocês nunca criaram um Q&A bot? No Q&A Maker? Ok. Q&A, questions and answers. Vocês têm o Q&A Maker, se vocês procurem mesmo. Q&A Maker. E vocês apontam a vossa página de facs, de um site que vocês conheçam, ou até mesmo da vossa empresa, apontam para lá e ele gera um bot sozinho. Okay? Ele faz data mining em cima das perguntas todas que está lá, extrai as respostas e depois cria um bot. Que no fundo é exatamente isso. Vocês fazem a pergunta que está no Q&A, ele dá-vos a resposta do que estava lá associada àquela pergunta. Se falem o Q&A Maker, ele permite-vos fazer a partir daqui, ou então podem ir ao site e ele faz também. Vai-vos, no fundo, dar um bot. Parte engraçada disto é que este bot é editável aqui e já vive aqui. Edito, não compilo, ele compila-me isto on the fly, e eu altero aqui qualquer coisa no código, e ele começa a falar ali. Deixem-me só mostrar-vos. Ok. Ele automaticamente, como eu lhe disse que cria um LuizBot, ele automaticamente criou-me esta classe. O que é esta classe? Vocês não conseguem ler isto muito bem. Deixem-me pôr isto um bocadinho mais... Zoom. Ok? Está melhor? Boa? Então, o que é que eu lhe disse? Ok, isto é o meu Luiz. Ele automaticamente instancia-me um LuizService. Eu tive que lhe dizer qual era a chave. Isto está nas configurações. Está nos settings do website. Isto é um website. Está nos settings do website. Qual é a chave e qual é o ID. E depois, o que eu depois começo a dizer, olha, esta função mapeia para este intent. Esta função mapeia para este intent. É o meu Luiz. O que eu depois fiz foi, o código que vocês estavam a ver é isto aqui. Built-in, para cada chave que eu recebi de cada entidade, eu tenho a enciclopédia a dizer que é uma person, enciclopédia a dizer que é um producer, cinematographer, blá, 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 blá. Estão aqui os casos todos. Okay? Mapeia isto. Se vocês quiserem ver... pronto, eu não tenho aqui, por acaso tenho neste. São estes, já agora devíamos ter mostrado isto. Isto é a lista de todas as coisas que a enciclopédia tem. Okay? É isto tudo. São boas. Tem desde organizações, TV series episodes, sabe? Consegue entender o que é um TV episode? Consegue entender estas coisas todas? É brutal. Okay? Tem marcas, artistas, o que vocês quiserem. Eu não mapeei todas, só mapeei as pessoas e queria voltar para aqui. E agora, se eu lhe perguntar, who is Donald Trump? Se tudo correr bem... Ok, já. Yeah, okay, não lhe disse olá. Ele tem esta parte do início. Ele quando gosta, ele gosta, tem esta falta de autoestima. Tem que lhe dizer olá. Mas pronto, se eu não lhe disser, ele diz-me. Mas pronto. Estão a ver? Isto é o mesmo código que eu tinha do outro lado, mas convertido num bot. E já agora, ele está a mandar isto para o mesmo serviço de Luís. O que estava a responder aqui é o que está a responder ali. É exatamente o mesmo. Se eu treinar com mais coisas, com mais intent, o meu bot aprende. Quer dizer, eu tenho uma peça central de inteligência, tanto converto, com uma facilidade incrível, converto num bot, como converto num... Pronto, neste caso, num assistente em casa. Dúvidas? Espero que não tenha sido demasiado low-level. Força, força, à vontade.
Então, só... No caso da cidade, eu estava a dizer de Boston, por exemplo.
Ok.
Vamos imaginar que é Toledo. E Toledo também existe o carro. Como é que eu treino?
Não precisas.
Existe um modelo em que eu, às vezes, posso necessitar de referir ao carro ou à cidade.
Ok.
Como é que eu treino o modelo para distinguir?
Não precisa, porque é assim, o que acontece é, ele vai devolver os dois. Se for pela enciclopédia, o Donald Trump é um ator, um book author, uma pessoa, ele encontrou-me isto tudo. Para entidades que ele tenha em múltiplas entradas de enciclopédia, ele vai devolver todas as entradas. O que eu depois posso dizer é, ok, eu tenho aqui uma intent em que é para a cidade. Então, quando eu estou na intent de cidade e tenho esta entidade lá, então eu vou usá-la como sendo uma cidade. Se eu tiver no intent em que eu estou a usar, por exemplo, o Donald Trump, por exemplo, eu estou a dizer, compra-me o livro do Donald Trump. E ele, Donald Trump, é um ator. Ok, então Donald Trump é um ator, se calhar não vou, neste intent eu não conseguia. Mas eu então vou procurar por entidade em que encontro um autor. Ok, este é um autor. Então vou comprar, vou à minha base de dados, procurar qual é o livro em que Donald Trump é um autor e vou comprar esse livro. Mas se eu, por exemplo, disser toca-me o filme do Donald Trump. Ele, ok, nesse contexto, eu já não vou procurar livros. Eu já vou usar a palavra Donald Trump, a entidade Donald Trump, como ator. Isto era válido para uma cidade que tenha o mesmo nome de um ator, qualquer outra coisa assim. Funciona sempre assim. A mesma coisa também quando eu estou a treinar a minha própria entidade. Eu posso pôr a minha entidade em vários intents. Ela vai sempre mapear para aquela, não é? Dependendo do intento, eu tenho que saber o que é que vou fazer com essa entidade. A play song que eu tinha, play music. Aquela song name pode estar aí, como pode estar na intent do add to playlist. É uma song name na mesma. Mas se eu depois tiver, o que eu tenho que ter cuidado é com as colisões que depois tenho da mesma entidade, quando tenho dois matches. E aí, eu tenho que separar em dois modelos. A melhor maneira para garantir a accuracy do modelo é separá-lo em dois modelos. Ele pode aprender que em todos os casos que é neste intent, nunca tem aquela entidade e tem a outra, apesar das duas baterem. Mas vocês aí vocês não conseguem forçar isto. Não há maneira de vocês chegarem lá e dizerem, tipo uma regra de exclusão, nunca faças esta entidade nesta intent. Vocês não conseguem dizer isso ao Luís. Ele vai aprender isso por inferência sempre. Torna a coisa complicada. Okay? Mais alguma questão? Foi uma excelente questão, por acaso. Não esqueci-me por isso, claro. Pronto, espero que tenham gostado. Muito obrigado por terem vindo ao evento e muito obrigado por terem ficado até ao final.